Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com o professor de português e autor de livros didáticos Chico Moura. Nessa conversa, ele vai falar da reforma ortográfica que entra em vigor no ano de 2009 em todos os países que falam a língua portuguesa. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento do escritor e cronista Inácio Loyola Brandão. Ele, que escreveu 31 livros, vai falar de sua relação com a escrita, a literatura, o jornalismo e os livros. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Irá Vital e as trilhas sonoras são de Marcelo Laguna.
Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, está começando mais um Laboratório de Leitura. Eu sou o Irá Vital e hoje vou conversar com o Chico Moura, professor de português e autor de vários livros didáticos pela editora Ática. E hoje eu vou falar sobre a reforma ortográfica, que está sendo implementada com o intuito de unificar a escrita nos países lusofonos, que são aqueles países que falam a língua portuguesa. Tudo bom, Chico?
Tudo bom, Irá.
E é isso mesmo?
É isso mesmo. Quer dizer, com esse acordo vai haver uma unificação da ortografia das línguas, da língua portuguesa falada em todos os países da África, de língua portuguesa, alguns países da Ásia, Portugal e Brasil. São 8 países independentes que têm o português como língua oficial, né? Tem o Brasil, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste, Angola, Guiné-Bissau, Portugal e Moçambique. Esses são países independentes. Aí tem o português como segunda língua de vários países também. Uhum. E tem o português como base de várias línguas crioulas na África. E com essa reforma, o que se pretende é unificar a ortografia, né? Porque muita gente confunde, vai achando que a língua vai ser unificada em todos os aspectos. Isso não existe, né? Não há unificação, por exemplo, da pronúncia, do vocabulário. Uhum. Né? Portugal vai continuar falando do mesmo jeito que fala, né? Os que continuarão utilizando a língua da mesma maneira, os africanos também, os asiáticos também. Só que, para os documentos oficiais, vai haver uma grafia só. Por isso que se fez já desde 1990, que esse acordo está pronto, né? Quem idealizou foi o Weiss, que é o autor do dicionário. E daí várias pessoas já trabalharam nele, só agora que foi aprovado por Portugal.
Entendi.
Demorou muito para ser aprovado.
Eu sou Inácio Loyola Brandão, tenho 72 anos. 47 de carreira literária, sou escritor e jornalista e gosto de ser lembrado como um cronista, porque sou também um cronista do jornal O Estado de São Paulo, onde eu escrevo todas as sextas-feiras na última página do Caderno 2. Adoro fazer crônica. A crônica é uma espécie de retrato de um momento, é um recorte de uma situação, é um personagem que eu encontro na rua e que reflete o povo, que reflete a população, que reflete o homem paulistano. Tenho 31 livros publicados, entre romances, contos, crônicas, infantis e 2 livros de viagem, um sobre Cuba e um sobre Alemanha.
E quando se complementa oficialmente?
Oficialmente,
isso?
Então isso é um dado importante também, né? Quer dizer, ó, Brasil começa em janeiro de 2009, tem 3 anos de transição para atualizar todos os livros, todas as publicações.
Uhum.
Então, prazo de 3 anos, então em 2012, a partir de 1º de janeiro de 2012, tem que estar tudo dentro das novas regras. E em Portugal eles têm mais tempo, Portugal é 2015, 6 anos. Por quê? Primeiro que eles resistiram bem mais. E segundo, porque as mudanças são muito maiores para os portugueses.
Certo.
Do que para os brasileiros. Há um número muito maior. Só para você ter uma ideia, ó, para Portugal, você tem 1,6% das palavras são alteradas, que dá uma palavra em cada 62. E no Brasil, você tem 0,45% das palavras, que dá uma palavra em cada 223.
Um pouquinho menos, né? Bem menos.
Bem menos, né? Isso no, se você pegar todo o vocabulário do português, que apresenta mais ou menos 350 mil unidades, um dicionário tem mais ou menos 350 mil palavras. Então, é um número bastante grande, né? E há uma diferença muito grande. Então, os portugueses têm um tempo maior para implantar. Agora, é interessante que eu, como trabalho com livro didático, o MEC, né, que é o Ministério da Educação e Cultura,
sim,
exige que os livros didáticos estejam atualizados já em 2010. Então, eu já entreguei material para a editora dentro das novas regras.
Dentro das novas regras.
É.
Mas isso é um processo, não é? Junto com os alunos e os professores também, não é? É uma coisa que vai demorar um pouco mais, talvez.
Então, por isso que tem esse período de transição.
E até de janeiro de 2012, você acha que é possível fazer essa transição?
Ah, sim, é possível. Em 3 anos, é possível. É um tempo bem razoável para nós, porque as mudanças não são tão drásticas.
Meu pai tinha uma biblioteca, era um ferroviário, era com quase operário, comprava livros com muita dificuldade, mas com muita alegria, porque ele economizava muito. Ele deveria ter uns 1.000 livros na década de 40. Eu acho que ele tinha mais livros do que a biblioteca municipal na época. Esse homem, ele escreveu vários contos. Ele publicou 2 contos num jornal. Mas ele não escrevia para jornal regularmente, mesmo porque o jornal em Araraquara, naquela época, era muito deficiente, né? Era muito simples. Agora, ele escrevia coisas para ele. Ele escrevia em casa continuamente, e às vezes era um poema, às vezes era um relato, às vezes era um diário. Às vezes era um protesto contra uma situação na estrada. E ele, às vezes, lia na igreja alguns textos que ele fazia ou sobre um determinado santo, ou para saudar um bispo que visitava, ou uma personalidade que visitava a paróquia e tal. Desde criança eu via esse meu pai lendo. Então, eu via esse meu pai muito concentrado, e sabe que com um prazer imenso no rosto. Ele lia e esquecia o mundo. Isso eu lembro muito dele. Às vezes ele chegava do trabalho, cansado e tudo, sentava e lia. E eu via que ele, depois de ler, estava fortalecido, estava revigorado, vamos dizer. Então isso foi uma coisa que ficou muito na cabeça e deve ter influenciado. À medida que eu aprendi a ler, ele foi me dando livros e foi indicando. Então, e para ele nunca existiu essa coisa assim de literatura juvenil, infanto-juvenil ou infantil. Ele me deu contos de fadas, mas a partir dos 12, 13 anos, ele me deixava ler Jorge Amado, que na época era um autor meio complicado, e os padres não gostavam. Então, ele tinha uma cabeça muito aberta. É evidente que foi fácil de eu me conduzir para a leitura e da leitura para a literatura.
No Laboratório de Leitura, estamos conversando sobre a reforma ortográfica com o professor e autor de livros didáticos Chico Moura. Estamos ouvindo também o depoimento do escritor Inácio Loyola Brandão. No próximo quadro, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Nesse segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre a reforma ortográfica nos países de língua portuguesa. Quem fala sobre esse assunto é o autor de livros didáticos e professor de português, Chico Moura. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor Inácio Loyola Brandão, falando sobre seu trabalho e as suas experiências como jornalista, cronista e escritor. As entrevistas são de Virá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Olha, eu comecei como repórter. Na verdade, eu comecei em Araraquara como cronista de cinema. Fazia umas críticas e dava notícias. Depois vim para São Paulo e me tornei repórter, e me tornei chefe de reportagem, chefe de redação. Na Última Hora, que é um jornal que não existe mais. Depois, eu fui para uma revista feminina, Cláudia, onde aprendi a fazer revista mensal, e onde eu tive uma outra dimensão da imprensa. Depois fui para a Realidade, depois eu fui para Louis, depois eu fui para Ciência e Vida, depois eu tive um período fora e terminei em Vogue. O que eu sou? Eu sou um profissional. E a experiência das várias revistas, eu fiz muitos anos a revista Planeta, que era uma revista que se ocupava de assuntos assim, esotéricos, que se ocupava de magia, de civilizações perdidas, de civilizações extraterrestres, e que era uma coisa muito interessante a revista, que me proporcionou uma outra visão sobre o mundo e o universo. Então, o que foi? Essas várias revistas me forneceram visões diferentes da vida e do mundo, do universo. Então, sempre foi uma coisa muito proveitosa. A literatura sempre foi uma coisa, não à parte, mas uma coisa assim. Literatura era também ficção e invenção. Jornal era documento e verdade. Sempre consegui separar as duas coisas. Usava o jornal para ter, às vezes, um tema. Vários livros meus nasceram de reportagens que eu fiz, de personagens que eu conheci e que eu quis desenvolver. Então essa é a minha posição em relação à literatura e escrita.
E aí, nesse período de adaptação, como é que fica aí pro pessoal que tá prestando, por exemplo, vestibular, concurso público? Como é que fica esse candidato aí nesses próximos
eu
anos?
Eu acho que toda pessoa que tá prestando concurso, prestando vestibular, tem que ficar super atenta ao edital, certo? Uhum. Porque eles podem exigir, se eles quiserem, né, que o exame seja feito de acordo com as novas regras. Mas isso tem que constar do edital. Até 2012... nenhum examinador pode simplesmente dar questões, incluindo ou exigindo que o texto seja redigido, por exemplo, de acordo com as novas regras, sem que isso esteja claro no edital. Uhum. Sabe? Então, quem vai prestar concurso tem que ler com muita atenção o edital para ver se eles vão exigir as novas regras ou não.
Entendi.
Né? Isso até 2012. Lógico que a partir de 2012...
já vai ter que estar todo mundo escrevendo,
todo,
né?
Mundo escrevendo, e todas as provas, todos os exames, de acordo com essas novas regras.
Uhum.
Mas agora, não. Então, por exemplo, vestibular da FUVEST, no próximo ano. Uhum. Isso tem que estar escrito no manual já, sabe? Senão, eles não podem exigir.
Não, eu acho que o jornalismo, eu acho que depois de anos de censura e de ditadura, alcançou uma liberdade de expressão. Claro que o jornalismo é assim. Cada jornal tem um ponto de vista, cada jornal depende do ponto de vista do grupo que economicamente o mantém. Não tem por onde. Muita reportagem que se diz investigativa não passam de dossiês que determinados grupos entregam a um jornalista ou a um diretor de jornal para que publique determinada denúncia, entre aspas. Uhum. E aí é que começa a entrar em polêmica ou em questionamento se é jornalismo investigativo ou se é um jornalismo que está servindo a interesses. claro, há muita reportagem investigativa que é séria, que é direita e que está procurando denunciar essas coisas do que ocorrem dentro do Brasil como, vamos dizer, corrupção. Uhum. Em todos os sentidos, desde o poder executivo até o legislativo, judiciário e tudo mais. Então, é um jornalismo que hoje tem possibilidade de denunciar coisas. E acho que ele noticia coisas muito boas. Agora, noticia coisas ruins também. Agora, o homem é bom e é mau. A vida é boa e é ruim. Essa dicotomia sempre existe, existe em tudo.
E quais órgãos estão à frente dessa mudança? É o MEC, Itamaraty, quais são os...
Olha, na realidade existe uma comissão, né?
Uhum.
Formada por representantes de todos esses países, está tentando implantar. E essa comissão que redigiu continua fazendo um dicionário que vai ficar pronto em novembro, parece, né? Ainda não tem nada oficial. É um dicionário que é só de ortografia, que chama VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Isso deve sair em novembro. Então, muita coisa só vai ser decidida a partir desse dicionário. Tem uma equipe grande, formada por brasileiros e portugueses, né, luso-africano, redigindo esse dicionário, esse vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E o pessoal da editora enfrentando muitos problemas, porque o acordo tem algumas falhas, por exemplo.
Ah, é?
Deixa
tipo
margem a algumas interpretações. Então, só para você ter uma ideia, ele diz o seguinte: paraquedas não vai ter mais hífen, porque já se perdeu a noção de composição, que tem o par e a queda, né?
Uhum.
E palavras que perderam e deixam um etc. Então, como saber se para-lama, para-choque, vai escrever tudo junto? Pela regra, sim, mas admite várias interpretações. Então, nós temos que aguardar o dicionário para saber.
Entendi.
Certo? Então, tem muito detalhe que só vai ser decidido com esse golpe mesmo. Antes disso, nada.
Primeiro, se houve um avanço, foi pequeno. E segundo, eu não confio nesse dado do governo. Eu confio em que o governo mude o sistema de ensino. Eu confio que o governo dê à escola o devido valor que ela deve ter. Eu confio que o governo dê ao professorado condições para poder dar aulas, para poder preparar aulas, para poder ler livros e indicar livros. Que dê, portanto, salários dignos. O que a gente tem hoje é um professorado mal formado e que vai formar mal. Então é uma cadeia que vem em descenso, como uma bola de neve. Aonde começa o hábito da leitura e aonde que você conquista leitores? Na escola. Primeiro seria na família, mas hoje esses pais, e às vezes os dois trabalham fora, porque quem lê é a classe média. O povo, não lê mesmo. Isso, ponto final. Temos várias exceções. Temos gente do povo que lê, temos gente do povo muito interessante, mas ainda constitui, infelizmente, uma minoria. É gente do povo que precisa de condições, essa condição. É a escola e é o dinheiro para poder ter acesso ao livro. O livro é muito caro. Então você está vendo que é uma série de fatos que vão gerando outros numa cadeia que, num deselevar, mantém sempre no mesmo nível. Mudar a escola, melhorar a escola, melhorar o currículo, melhorar a condição do professor, abrir bibliotecas públicas para que as pessoas tenham acesso gratuito aos livros, e aí você forma leitores. É muito pequeno esse número que o governo dá, mesmo assim. Aumentou, mas ainda é vergonhoso.
No Laboratório de Leitura, estamos conversando sobre a reforma ortográfica com o professor de português Chico Moura. Estamos ouvindo também o depoimento do escritor Inácio Loyola Brandão. No próximo quadro, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
o Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Esta é a última parte de uma conversa com o professor de português e autor de livros didáticos, Chico Moura. Aqui ele fala sobre a reforma ortográfica que entra em vigor em 2009 nos países de língua portuguesa. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor Inácio Loyola Brandão, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor e escritor. As entrevistas são de Virá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
E a formação dos professores, hein? De que forma você acha que vai dar certo isso? Como é que vai acontecer, principalmente se tratando dos professores do ensino público?
Eu acho que o MEC tem que providenciar cursos para os professores. E eu não estou ouvindo falar nada a respeito disso até agora, mas eu acho que precisa haver cursos, né, de capacitação dos professores, porque há muitas informações desencontradas por aí. Então, eu acho que o governo precisa realmente fazer isso. Eu tenho falado em escolas particulares, mas alguns amigos também, universidades, mas em escola pública, até agora nada. E o MEC é o primeiro a exigir, né? Em 2010, para que todos os professores já utilizem material com as novas regras. Então, os professores terão que saber. Então, deveria haver, por parte do MEC, um curso de capacitação dos professores, né? Em todo o Brasil, distribuindo material, inclusive. E isso precisa ser feito logo, né?
Sim, sim. E em relação, né, a essas questões educacionais aí, né? Será que não teria medidas mais importantes a ser tomadas antes, talvez?
Com relação a isso?
Medidas, por exemplo, a gente tem uma quantidade de pessoas que tem o tal do analfabetismo funcional, né?
Sim.
Que lê, mas não consegue entender tudo que lê, por exemplo.
Certo.
Você acha que combater isso, por exemplo, não seria uma medida anterior de se mudar a ortografia, talvez?
Não, eu acho que são coisas que podem correr paralelamente, né? Porque essa questão de trabalhar leitura e escrita na população, eu acho que tem que ser feita sempre, né? Tem que ser um trabalho constante por parte do governo, né? Eu acho que o governo tem investido nisso, mas eu acho que é muito pouco que se fez até agora. O fato é que a grande maioria dos alunos, você já deve ter visto pesquisa, né? Muita gente sai da oitava série sem conseguir ler jornal, sem escrever um texto com razoável correção e clareza, né? Mas esse trabalho tem que ser feito sempre. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, sabe?
Né?
Não só compromete, como evita que a pessoa reflita, evita que a pessoa consiga ter uma visão. É uma coisa massacrante em cima. O que a gente tem hoje é uma sociedade de consumo. O que a gente tem hoje é uma sociedade entorpecida. O que a gente tem é uma sociedade hipnotizada pela televisão, pelo consumo, pelos maus programas, desde por uma escola ruim, por uma não leitura. Então, eu acho um pouco complicada essa situação. Não há uma reflexão sobre a própria vida e sobre a vida dos outros. Ou seja, a filosofia é uma coisa que desapareceu. Precisa ter um resgate da capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar só é resgatada se você der ao povo condições de pensar, de aprender a pensar, de aprender a raciocinar, de aprender a refletir e de olhar em torno.
E não é a primeira vez, né, que a gente passa para o reforma, em 1970.
Houve uma reforma muito grande que foi só feita pelos portugueses. Os portugueses nem consultaram os brasileiros em 1911. Aí ficou só em Portugal. Depois houve uma outra reforma em 1931. E agora, depois em 43. Em 43 caiu o PH, né?
Ah, sim.
Caiu.
Função de F, né?
É, então, o pH do F, caiu a dupla consoante como LL, né? Uhum. E isso tudo caiu em 43. Agora, sempre há reação das pessoas quando há mudança. Quando caiu o pH, muita gente reagiu. Meus avós escreveram farmácia com pH até morrer, certo? E eles não mudaram. Né? Então, isso foi em 43. Depois houve uma reforma em 1971, que caíram alguns acentos diferenciais também. Né? Então, muita gente de mais idade ainda escreve ele com acento, governo com acento. Né? E esses acentos caíram em 71. E agora... que é uma reforma um pouquinho mais radical. Então, os portugueses, tem muitas coisas que eles vão continuar escrevendo com C mudo, né? Facto, por exemplo. Em Portugal, fato, eles escrevem facto, porque fato para eles é terno. Então, eles vão usar facto, né? Para o nosso fato, e nós vamos continuar usando fato.
É, não vai mudar muito.
Não vai mudar muito nesse caso.
Cubanos? 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 Cubanos?
Acho que a ilha continua proibida, acho que Cuba, levada pelos Estados Unidos, se fechou, acho que Cuba dependeu muito da Rússia e que Cuba não se abriu para o mundo e que Cuba viveu cheia de preconceitos, sem liberdade de expressão. Então não é uma revolução vitoriosa, lamentavelmente é uma revolução que... teve tudo para vencer, venceu um certo ponto e depois decaiu e desapareceu. Lamento esses 15 anos.
E você acha que essa reforma consegue, de certa forma, estreitar e incentivar algumas relações culturais entre esses países de
portugueses? Ah, eu acho que sim. Vai facilitar, por exemplo, né? Publicação acadêmica, toda a publicação vai ser numa língua só, né? Porque até agora você tem os livros, né? Como se escrita ortografia portuguesa com ortografia brasileira, né?
Uhum.
Então, nas universidades. Acredito que vai haver um intercâmbio maior. E uma outra razão interessante que eu vi é que os países da África, eles, como foram colonizados por Portugal, eles não queriam mais uma norma portuguesa da língua.
Sim.
Eles queriam alguma norma que fosse usada por todo mundo, e não só por Portugal. Até como uma forma de se rebelar contra o país, né?
Claro, claro.
E os colonizou a vida inteira. E eu achei interessante esse princípio. Então, eu acho que vai facilitar mesmo, além de ter, de facilitar a projeção internacional do português, facilitar a redação de muitos documentos que saem pela ONU e por outros órgãos internacionais. Além disso, tem esse caráter também mais político também, assim, dos países colonizados.
E esse pessoal aí da África, eles estão... como é que eles estão reagindo?
O pessoal da África está aceitando bem. Portugal que não está aceitando.
Só Portugal
que
tá.
Os países que foram colônia, em geral, aceitam com mais facilidade, porque é isso que eles estavam querendo. Agora, Portugal, que não aceita, que é um colonialismo às avessas, né?
Uhum.
Nós somos colonizados por eles, agora... eles acham que estão sendo colonizados por nós em termos de língua portuguesa. É interessante isso.
Eles não estão gostando nada.
Não estão gostando nem um pouco. São 10 milhões contra 190 milhões.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, o entrevistado foi o professor de português e autor de livro didático Chico Moura. Ele falou da reforma ortográfica que entrará em vigor no ano de 2009 nos países de língua portuguesa. Junto com a entrevista do Chico, você ouviu o escritor Inácio Loyola Brandão falando sobre seu trabalho e suas experiências como escritor e leitor. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande um e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, os seus pedidos e as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Virá Vital, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Estado da Cultura, IGEM, Serviços Educacionais, apresentaram Laboratório de Leitura.